Protestos na Rússia contra a guerra que está sendo travada contra a Ucrânia não são novidade. Vem acontecendo desde que foi deflagrado esse conflito em fevereiro de 2022. No entanto, nos últimos tempos se intensificaram e justamente pelos reflexos que a guerra está tendo na economia do país. Por diversas vezes foram realizadas manifestações fortes seguidas de prisão. Figuras públicas, artistas e jornalistas assinaram cartas abertas contra o conflito. O resultado dessa primeira manifestação foram 5 mil pessoas detidas. Os russos estão sentindo no preço da gasolina, no preço do pão, na falta de alguns artigos essenciais. Agora, setores mais poderosos no país estão se voltando contra o governo de Vladimir Putin. Quem nos dá mais detalhes a respeito da situação que ocorre na Rússia é o Canal 13 de Lisboa.
As elites da Rússia começaram a se voltar contra Putin, admitindo em voz alta que a guerra está perdida, e os sussurros nos corredores do Kremlin agora estão dando lugar a uma traição aberta contra ele. Enquanto o que esta guerra trouxe a Moscou abala as fundações mais profundas da sociedade russa por dentro. No dia 2 de julho, a presidente do Comitê da Duma Estatal, Nina Ostanina, acusou o governo de Putin, em comentários publicados no Telegram, de esconder a verdade do público. Em uma ditadura onde a oposição é silenciada instantaneamente e uma única voz é a lei, uma figura do mais alto nível do parlamento se levantar e acusar seu próprio gabinete de mentir não é uma crítica política comum. Na ordem que Putin construiu, isso equivale à traição. É uma bandeira aberta de motim de elites que começaram a abandonar um navio afundando. Ostanina condensou o abismo para o qual o regime está deslizando em uma sentença letal. O país pode ficar sem pão. Sob sanções, isso equivale à morte. Há uma única palavra na história russa que derrubou impérios, destronou coroas e colocou czares diante de pelotões de fuzilamento. Pão. A Revolução Bolchevique de 1917 não começou com grandes manifestos políticos. Começou com os gritos da classe trabalhadora faminta e furiosa nas filas de pão nas ruas de Petrogrado. Hoje, 107 anos depois, os passos desse mesmo pesadelo ecoam pelos frios corredores dourados do Kremlin. A guerra deixou de ser uma seta vermelha abstrata em um mapa. Ela desceu diretamente para a cozinha da classe trabalhadora russa, para suas carteiras, e até a cadeira de Putin. Então, por que as elites do regime de repente começaram a abandonar o navio e a passar a conta umas para as outras? Eles sabem exatamente qual é o cheiro da traição, o som de uma revolta popular se aproximando. Esta admissão mostra que a guerra deixou para trás a manchete da linha de frente distante e chegou à prateleira do supermercado e à fila do banco. Vamos rastrear até onde essa admissão chega, do posto de gasolina à colheita, da colheita ao banco e até à urna. Agora vamos ver exatamente o que essa admissão continha. O aviso de Ostanina não é um desabafo raivoso lançado antes de uma eleição. É um alarme concreto. Segundo ela, quase um terço das maiores refinarias da Rússia estão fora de operação. O vice-primeiro-ministro e os ministros responsáveis não estão descrevendo a situação de forma honesta e não existe um plano de emergência. Putin, por sua vez, descarta a mesma crise em público como não crítica. Então, enquanto o Kremlin transmite a mensagem de que não há problema, o próprio legislador do regime declara que essa mesma situação é um desastre. É importante entender que isso não é um ataque comum da oposição. As eleições para a Duma acontecem em setembro e Ostanina insinuou abertamente que esse problema de combustível e pão poderia custar a certos funcionários seus cargos. A crise deixou de ser puramente econômica e se transformou em uma ameaça política direta. O que estamos vendo é a raiva que vem se acumulando há meses finalmente emergindo. Os legisladores russos estão lidando com as reclamações vindas de seus distritos. Pão caro, postos de gasolina vazios, salários atrasados. Em um sistema de voz única como o da Rússia, este é um ponto de virada. Um presidente de comissão está acusando abertamente o governo de esconder a verdade. A fissura é profunda e a pressão é muito maior do que se supunha. Em resumo, quem pronuncia a palavra derrota já não é um inimigo, é a própria voz do sistema. Ostanina não é a única a levantar essa questão. Até mesmo o homem no topo da Duma, o presidente Vyacheslav Volodin, interveio com um apelo público.
Se unirmos a vontade de todos em uma única vontade, prevaleceremos. Todos entendemos que o Ocidente coletivo está contra nós. Devemos proceder com base nisso e não dar a eles nenhuma desculpa ou deixá-los procurar uma. Vamos lidar com os problemas nos postos de gasolina, assim como lidamos com outros problemas. Eles queriam derrubar nosso sistema financeiro. Eles falharam.
Ele foi ainda mais longe, gabando-se de que o Ocidente tentou derrubar tanto o sistema financeiro quanto a economia e falhou. A realidade diz o contrário. Nos mesmos dias em que essas palavras foram ditas, as refinarias estavam parando uma a uma. A gasolina estava sendo racionada e os bancos estavam sendo silenciosamente arrastados para um limiar devastador. Então, a vanglória de que não conseguiram nos quebrar paira no ar à sombra do próprio colapso que nega. A resposta está nos campos de colheita. Julho é o coração da colheita na Rússia. Este ano, porém, os agricultores não conseguem encontrar diesel e o preço do combustível dobrou. Sem diesel para operar o trator, o grão fica no campo e mesmo depois de cortado, levá-lo ao moinho requer um caminhão, que novamente precisa de combustível. O combustível está presente em cada elo da cadeia. Robert Provdy, comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, mais conhecido como Magyar, resume a situação em uma frase. A colheita no sul da Rússia está sendo esmagada por uma grave crise de combustível e o aumento do preço do diesel tornou até mesmo o transporte do grão antieconômico. A escassez se propaga rapidamente até a mesa de jantar. Por relatos independentes, a colheita de 2026 já está de uma a duas semanas atrasada. Produtores de alimentos estão alertando os varejistas sobre atrasos nas entregas. Transportadoras aumentaram as taxas de frete em pelo menos 10% a partir de 1º de julho e cada caminhão com preço elevado acaba impactando o preço na prateleira. E uma vez que o preço do pão começa a subir em um país, a questão deixa de ser económica e torna-se social, que é exatamente por isso que o Kremlin está agindo com tanta cautela. Este é exatamente o dominó que Ostanina quis dizer quando falou morte. A frente mais silenciosa deste cerco econômico não se abre na rua, mas no coração do sistema financeiro, já que a admissão não veio apenas da Duma. O mesmo medo foi expressado pelo chefe do maior banco da Rússia. Aqui, a história passa do estômago para a carteira. O CEO do Sberbank, German Greff, disse na televisão estatal em 30 de junho que não há mais ninguém neste país cujo maior desejo não seja que a guerra termine o mais rápido possível. A imprensa americana publicou sob a manchete que o principal banqueiro de Putin está implorando para que a guerra acabe. O chefe do Sberbank não parou por aí. Chamando a política de taxas do Banco Central de quase irracional, ele disse que a economia foi resfriada demais e pode até contrair em 2026. Esse aviso, no entanto, é apenas o primeiro sinal de um quadro muito mais sombrio. Até mesmo economistas ligados ao Kremlin agora falam de um limiar de crise bancária que foi ultrapassado. Pelo CMSF, esse limiar é definido de duas maneiras. Ativos problemáticos excedendo 10% ou uma fuga em massa de depósitos. Ainda assim, no final de 2025, 11% dos empréstimos corporativos, uma soma superior a 10 trilhões de rublos, já eram problemáticos. E entre as pequenas empresas, a participação subiu para 19%. As famílias estão no mesmo pântano. A dívida pessoal inadimplente ultrapassou 30 bilhões de dólares. O instituto, que por enquanto classifica as chances de uma crise como moderadas, aponta o outono de 2026 como a janela realmente perigosa. E a instituição que está dizendo tudo isso não é uma mera espectadora. O Sberbank é a espinha dorsal das finanças russas e um dos bancos mais próximos do Estado. Seu chefe pedindo o fim da guerra na televisão estatal mostra por si só o quanto o desconforto dentro do regime agora é profundo. O Sberbank também reduziu recentemente sua previsão de empréstimos corporativos. À medida que as dívidas incobráveis aumentam, o banco está se tornando cauteloso em relação à concessão de novos créditos, o que significa um novo círculo vicioso. Crédito mais restrito pressiona as empresas, empresas pressionadas geram mais dívidas incobráveis e isso torna o banco ainda mais cauteloso. De longe, todos esses números podem parecer um problema apenas para banqueiros e burocratas. A verdadeira questão é esta: o que essa situação representa na vida de um russo comum? Segundo a leitura dos analistas, o lugar mais impressionante para observar é o orçamento. A Rússia emprestou centenas de bilhões de dólares a taxas esmagadoras para financiar a guerra. Hoje, apenas o pagamento de juros custa mais do que todo o orçamento de saúde do país e chega a quase uma vez e meia o que se gasta em educação. Colocando de outra forma, cada pagamento de juros agora compete diretamente com um hospital, uma escola, uma pensão. Diante dessa escolha, o Kremlin sempre escolhe o mesmo lado, a frente, não o povo. E é por isso que a guerra chegou à mesa de jantar da família russa. As pessoas agora sabem disso não pelas notícias, mas pelas suas próprias cozinhas. Agora, ao cerne da questão, e quem está soando o alarme não são apenas os economistas russos, mas também a inteligência ocidental.
Resta saber até quando Vladimir Putin vai resistir a essas pressões. E sabe-se muito bem que o maior inimigo de um governo repressor é o bolso do cidadão. A seguir. As crises diplomáticas do Brasil com Estados Unidos e Argentina.